Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prata, 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 prata para o Brasil!
É ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
Rumo ao pódio!
Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, estou aqui nos estúdios da TV Globo em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 19 de março de 2024, quando faltam exatamente 129 dias para os Jogos Olímpicos de Paris. Quem está ao meu lado, novamente, aqui na mesa, nos estúdios do Rumo ao Pódio, é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Mais uma semana de vagas olímpicas conquistadas, mas, ao mesmo tempo, mais uma semana de vagas olímpicas não conquistadas, né? O Brasil conseguiu vaga no remo, na canoagem slalom e na esgrima, mas a seleção brasileira de handball não conseguiu passar pelo pré-olímpico disputado na Espanha. A gente vai falar bastante disso. Então, a delegação vai engordando. Pelos meus cálculos, são 169 atletas
exatamente
classificados até o momento, e a nossa expectativa é que esse número chegue próximo dos 300, mas com esses times, as seleções coletivas do Brasil, algumas não conseguiram vaga, né? O futebol masculino já está fora, o handball masculino está fora também, basquete feminino também não conseguiu a vaga. Acho que vamos ficar ali nos 280, 290, mas vamos seguir acompanhando, porque tem muito pré-olímpico até os Jogos Olímpicos de Paris.
Você me fez lembrar que antes aqui de entrar no Rumo ao Pódio, eu estava abrindo justamente as paginetas lá do COB, do Comitê Olímpico do Brasil, com aquele resumão que eles sempre fazem. Sim. De Jogos Olímpicos a Jogos Olímpicos, para exatamente olhar o número de classificados oficialmente por eles nos Jogos, porque fui alertado por minha esposa esse final de semana, depois do rede. Não, porque aquele negócio, a gente tava voltando de viagem e tal, final de semana romântico, comemorando aniversário de casamento, e em algum momento da viagem eu perguntei assim: pesquisa pra mim se o Brasil... se já acabou o jogo do Brasil e Espanha, que eu não vi o resultado final no handball. Dela, por que você tá tão interessado nesse jogo? Não, ela sabe porque eu tô tão interessado. Porque eu tenho um carinho especial pelos caras, cobri o Mundial de Handball já com essa geração é sensacional, assim, além de bons jogadores, são caras que eu aprendi a admirar, assim, pessoalmente, por causa do Mundial, lá em 2015, no Qatar. E daí ela falou o resultado, eu falei, putz, Brasil com esse número não vai mais bater o recorde de... com essa derrota, né, essa não classificação, não vai mais bater o recorde de número de atletas nos Jogos Olímpicos de Paris. Ela falou, por quê? Eu comecei a contar, ela falou, nossa, então vai ser a pior participação do Brasil dele. Falei, sim, calma, sim. Vamos lá. Daí eu lembrei disso hoje de manhã e fui olhar os números aqui. Então, exatamente agora, 169 vagas garantidas. Aquilo que a gente já explicou, por exemplo, Adson dos Santos tem vaga no 400 com barreira e no 400 também, mas ele vai disputar só o 400 com barreira. Ana Sátria tem mais de uma vaga garantida, mas é isso, 169 vagas garantidas pelo Brasil. Daí vamos voltamos a Tóquio, que o número oficial é 301 atletas, que era o número que o Brasil queria bater. Sim. Esse ano. Lembramos que lá no PAN de Santiago, no ano passado, em novembro, fizemos uma entrevista com o Rogério Sampaio, ele falou que o Brasil tinha a meta de classificar 330 atletas para as Olimpíadas de Paris.
Mesmo.
Era o otimismo máximo, mas ali pós-PAN de Santiago, tudo...
No papel deles.
Todo mundo estava com chance de classificar ainda, mas foi caindo um a um ali, então 301 ainda é a meta, ainda é possível, mas voltando, 301. Daí a gente volta para o Rio de Janeiro, que não dá para contar, né, Gui?
Que todo mundo estava classificado.
465,
né?
Todo mundo classificado, todos os coletivos classificados, até os coletivos que o Brasil...
Na grama, polo aquático.
Exato, só tinham que mostrar um desempenho mínimo ali em torneios internacionais. Voltamos a Londres, 259. Esse número me parece...
Acho que a gente bateremos.
Parece o que tá chegando aí, né? Pequim, daí é o recorde. Recorde do Brasil fora.
Né?
Fora, 277. Tanto que a gente deu matéria em... um pouquinho depois de... Quando o Brasil ia bater esse número no Rio, ia bater esse número em Tóquio, a gente fez matérias falando, 278 é o número mágico.
Entendi,
ali de recorde.
É
então,
um
277. Volta para isso, 247 em Atenas. Atenas, eu acho que é um passo muito atrás se o Brasil ficar nisso. Acho que vai ficar mais que isso, né? Mas
sim,
o 300 você acha possível ainda?
Não, eu acho que vai chegar uns 280 atletas, né? A gente tá com 169, mas só para lembrar que tem muitos pré-olímpicos rolando, por exemplo... O judô. O judô, o Brasil vai levar 13, 14 atletas e não tem nenhum classificado ainda porque o ranking não fechou.
A gente sabe que o Brasil vai levar,
exatamente,
mas enquanto não fecha o ranking, eles não divulgam esse número.
Isso, o atletismo. A tendência é o Brasil levar mais de 50 atletas entre os que fizeram o índice, né? por enquanto são 11, e os que vão se classificar pelo ranking mundial, que aí acho que vai chegar a 50, dependendo dos revezamentos do Brasil. É, tem muitos esportes que o ranking mundial vai fechar em junho, o badminton, por exemplo, o Brasil vai ter vaga quando o ranking mundial fechar. É, o ciclismo, o Brasil vai ter vaga quando o ranking mundial fechar. Enfim, tem muitas modalidades ainda que vão acontecer esses pré-olímpicos nessas próximas semanas e meses. Então, ao que tudo indica, o Brasil vai ter ali 270, 280, depende de alguns pontos ainda. Só que os esportes coletivos do Brasil, como a gente vem falando nas últimas semanas, não tem conseguido as vagas. A gente pegou o vôlei masculino, pegamos vaga no vôlei masculino. Futebol masculino fora.
Aliás, o único esporte coletivo classificado do Brasil é o vôlei masculino, e a chance de ser o único coletivo, né? O único coletivo masculino.
Porque, ó, o basquete masculino tem um pré-olímpico muito difícil em julho, o handball masculino já tá fora, o polo aquático masculino já tá fora, o na grama masculino já tá fora, e o rugby tem uma chance mínima de se classificar, é um pré-olímpico que tem 12 países, uma vaga, e o Brasil tá longe de ser favorito. Então, o Brasil pode ter só o vôlei masculino classificado. Em contrapartida, os coletivos femininos, o Brasil já está classificado no futebol, no vôlei, no handball e no rugby. O basquete, o polo aquático, o hockey na grama não pegaram a vaga, mas já são quatro coletivos femininos classificados, e aí vem para a nossa conta final. Com tantos esportes coletivos classificados entre as mulheres, é muito provável, para não dizer quase certo, que teremos mais atletas mulheres do que atletas homens na Olimpíada de Tóquio para o Brasil. Isso seria a primeira vez na história. Todas as Olimpíadas que já tivemos, o Brasil levou mais homens do que mulheres. Dessa vez, assim, 99% certo que teremos mais atletas mulheres do que homens. É uma tecla que a gente tem batido aqui há muito tempo. E aquele negócio, não é que a gente está torcendo contra os homens, queremos que as mulheres sejam a maioria. Não, é que o esporte brasileiro atualmente, o retrato do esporte brasileiro é muito mais feminino do que masculino, tanto em número de atletas classificados como nas chances de medalha. É muito provável que o Brasil tenha pela primeira vez na história mais medalhas com as mulheres do que com os homens também.
Só para referendar esse número seu, Gui, ó, das vagas atuais em 31 modalidades são 103 vagas de mulheres e 50 masculinas.
É isso. Quer dizer, e tem, tem umas mistas aí nesse meio, que tem
que são mistas,
revezamentos mistos,
ou que não tem que o gênero, né? Isso, exatamente. São 15 vagas sem gênero definido, que são do hipismo, e não é por causa do cavalo ou da égua, é
porque podem ser homens ou mulheres.
Pode ser homem ou mulher. E os revezamentos na natação, que são 2 e 2 ali, então não é gênero definido, mas a gente sabe que são 2 e 2.
Sim.
Mas mesmo assim, olhando esse equilíbrio, é o dobro de mulheres já, e como você disse, assim, a chance dos homens já, eu acho que já era assim nesse número, porque
não tem o que fazer mesmo.
Mesmo com atletismo, por
que
exemplo,
vai muito mais homens,
mais de 50 atletas, o Brasil não vai bater essa marca, porque não vai bater
então,
assim.
Então teremos mais mulheres, acho que pode cravar
já. Vamos cravar aqui agora, 19 de março.
Tá cravado, teremos mais mulheres do que homens do Brasil na Olimpíada, e aí, fazendo a projeção de medalhas, é muito provável que tenhamos mais medalhas com as mulheres do que com os homens. Toda a projeção que a gente faz toda semana aqui, a gente sempre mostra que as mulheres do Brasil estão conseguindo resultados melhores do que os homens do Brasil. Esse é o retrato do esporte brasileiro
e
atualmente.
Que bom que essa marca vai ser quebrada agora. Pela primeira vez, o Brasil com mais mulheres do que homens na Olimpíada, numa Olimpíada que tem tudo a ver com isso, assim. É a primeira Olimpíada que vai ter equidade de gênero, 50% de homens, 50% de mulheres ali naqueles 10.500 atletas. Já está divididinho, as vagas já são definidas para homens e mulheres. Então, vai ter o mesmo número pela primeira vez na história nos Jogos Olímpicos adultos, né? A gente teve essa equidade nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires, mas agora pela primeira vez nos Jogos Olímpicos, vamos dizer assim, temos essa equidade. Paris está investindo muito nisso, a gente fala aqui da Marianne, que é o símbolo, aquele símbolo que você vê lá na... Aliás, obrigado, Clarissa, me trouxe de Paris uma camiseta, foi ao trabalho lá, trouxe uma camiseta, é linda, o símbolo é muito bonito, aliás, obrigado, agradecendo publicamente o presente aqui agora. Então, a Marianne e todo o desenho da Olimpíada focando nas mulheres, acho que isso é importante, e trazendo para o Brasil ter mais mulheres com chances reais de conquistar medalha. A gente vem falando isso já desde o outro ciclo, torna o país com mais chances de crescer no quadro de medalhas. Estados Unidos e China, as duas principais potências olímpicas, ganham mais medalhas entre as mulheres do que entre os homens nas Olimpíadas. Crescer no quadro de medalha, melhorar, tem dois aspectos claros para os estudiosos de Olimpíadas hoje em dia. Um, quanto mais diversos, quanto maior o leque leque de modalidades você conquistar a medalha é melhor pro seu país. Você não pode se concentrar só ganhar medalha ou só no atletismo, só na natação. Quanto mais modalidades, mais chance de você subir no quadro de medalhas. E apostar nas mulheres é um grande trunfo, é o que vem fazendo as principais potências do mundo.
É, porque tem muitos países que ainda são muito atrasados nesse assunto, e aí os homens ganham muito mais medalhas do que as mulheres, porque no fim a matemática fica metade-metade se somar o mundo inteiro, mas países como Turquia, Cazaquistão, Uzbequistão, a Geórgia, são países em que os homens ali ganham medalha em várias modalidades, principalmente de lutas, e eles não ligam para o esporte feminino. Então, por conta desses países que só ligam para os homens, entre aspas, abre mais espaço para os outros países tentarem pegar essas medalhas com as mulheres. Por isso que é o que você falou, Estados Unidos e China, que são as duas maiores potências mundiais, têm mais medalhas com as mulheres do que com os homens, e ao que tudo indica, pela primeira vez o Brasil vai conseguir isso. É aquele termômetro que a gente faz lá no site, no ge.globo, de todas as principais chances de medalha, das 5 principais chances de medalha do Brasil atual, 4 são mulheres e 1 é um homem. São, assim, no nosso ranking lá, tem a Bia do boxe, a Mayra do judô, a Rebeca da ginástica, a Patrícia Duda do vôlei de praia e o Medina como as 5 maiores. E vai, coloca a Raíssa, a sexta, das 6 principais chances de medalha do Brasil, são 5 de mulheres e 1 com homens. E no fim, só para a gente arrematar, a gente torce para os homens ganharem todas as medalhas também. Assim, isso é claro, mas a nossa análise, o retrato do esporte brasileiro é esse. As principais chances são com as mulheres.
Isso é bonito. O retrato do esporte brasileiro hoje é feminino. É o retrato de uma mulher. Verdade. É isso. E é muito legal e é muito importante que isso aconteça. Eu vou falar de outro. A gente estava falando do recorde de número de atletas aqui. Eu vou falar de outro recorde que não foi batido. A gente viu isso aqui também antes. O programa está quente hoje, né? Vou esquentar mais ainda
tá
o assunto.
Quente, tá quente,
tudo está quente, né? O clima está quente. Gente lá fora, o programa tá nível Rio de Janeiro com sensação térmica de 60 graus no final de semana. Saiu um número que o Gui lembrou bem, é aquele número que toda a Olimpíada é divulgada ali alguns meses antes. Semana que vem vão ficar faltando só 4 meses para as Olimpíadas, então tava na hora de divulgar já. A organização divulgou o número de camisinhas que vão ser distribuídas na Vila Olímpica. Esses números são sensacionais. Eu falei, eu nunca tinha prestado atenção nesses números até 2016. Eu vou abrir esse parênteses já para contar essa historinha. Divulgou o número de camisinhas distribuídas, que serão distribuídas, né, ou ficarão acessíveis aos atletas na Vila Olímpica, lá em Saint-Ouen, que é ali do ladinho de Paris. 300 mil camisinhas, segundo o comitê organizador. Daí a gente volta, por que não bateu o recorde? Porque o Brasil vai ficar com esse recorde para sempre. Porque no Rio de Janeiro foram distribuídas 450 mil camisinhas para todo mundo na vila, 300 mil para homens e 150 mil camisinhas exclusivamente femininas na época. E daí agora eu vou naquele parênteses. Eu estava contando por Gui essa história hoje cedo. Ali antes da Rio 2016, obviamente, Olimpíada em casa, a gente estava atento a todos os assuntos e era assim. O começo de 2016 era talvez o principal assunto no mundo, não pra gente aqui, que a gente tá muito preocupado com obras, ginásio, arena, atletas, claro, mas o mundo falava muito de Zika e chikungunya, atletas falando que talvez não viessem para o Rio de Janeiro com medo de pegar as doenças, e a gente tava muito, eu trabalhava na Folha de São Paulo ainda na época, com o Paulo Roberto Conde, repórter também comigo lá, a gente tava muito atento ao Ministério da Saúde, e a gente enchia bastante os caras para conseguir números sobre estão controlando a dengue, o que, que vai ter? Vai ter repelente para os atletas? Uhum. Vai ter redinha na janela? Como que vai ser? Até que um dia o Ministério da Saúde, acho que se encheu da gente, mandou uma lista, assim, mandou aqueles arquivos enormes que o governo manda. Falou, tá aqui, todos os números que a gente vai ter na Olimpíada. A gente foi ler planilha, ver não sei o que lá, e tinha lá no meio 450 mil camisinhas. Eu falei, caraca, eu nunca tinha reparado que tinha distribuição, né? Vamos ver os números. E os números eram absurdamente menores nas Olimpíadas anteriores. Tipo, 100 mil, 100 mil, 100 mil. Toda matéria que a gente achava era nesse padrão. E a gente fez a reportagem na época que a gente falou muito disso, né? Como que o Rio de Janeiro tá batendo esse recorde. E hoje cedo, antes da gravação do Rumo ao Pódio, a gente achou o número per capita de camisinhas por atleta no Rio de Janeiro. 42 exemplares por atleta. E a gente foi entrevistar atletas, né? Gente que, teoricamente, poderia ou não usar aquilo. E os atletas falavam, olha, eu acho esse número exagerado, mas que há um grande consumo do produto nas vilas olímpicas, pode garantir, a gente colocou isso na reportagem. Então, só para contar que esse número parece exagerado, mas os próprios atletas falam que é animada a reunião de atletas.
O número
na Vila.
Interessante da gente avaliar depois é quantos desses foram usados. Aí a gente isso. vai chegar numa fofoca boa aí pra gente saber como que funciona lá a Vila Olímpica, porque os atletas que passaram por lá contam que o negócio é quente. E faz sentido ser o negócio quente. Sim. Ali, pô, 10 mil pessoas ali.
Do mundo inteiro, todos os jeitos, tamanhos e afins. Então, me parece muito animado mesmo ali, ó. A festa pré, durante e pós. Lembrando que os atletas não ficam o tempo todo lá, né? Assim, uhum. Muitos atletas, às vezes, chegam na véspera só na vila, dormem uma noite, na outra noite já competem e precisam ir embora. Tem até uma regra que o atleta tem que liberar o quarto, se eu não me engano, 48 horas no máximo depois.
Sim, que ele compete pela última vez.
Então, muita gente, às vezes, chega antes, fica um tempo lá, mas depois que compete, não tem tanto tempo pra festa. Assim, normalmente, a festa, pelo jeito, é só no dia seguinte ali, da medalha ou da não medalha.
E o Brasil costuma escolher um prédio um pouco mais escondido,
isso,
né?
É
longe.
Muito legal.
Acho que foi você que contou que um dia o Comitê Olímpico do Brasil escolheu um prédio longe dos países caribenhos,
isso,
não era
isso? Vila Pan-Americana. Tava atrás dessa informação onde o Brasil ia ficar, porque os Estados Unidos tenta, assim, normalmente a escolha
nos Jogos
é feita...
Pan-Americanos. Né?
Tá. A escolha é feita pelo tamanho dos países, tamanho uhum. da delegação, tamanho barra importância. Então, claro. Os Estados Unidos escolhem primeiro, russos, na época, que podiam competir com todo mundo, são segundo, ou com a China são segundos, e vai indo, mas o Brasil é muito importante, porque ganha muita medalha, o Brasil briga ali pelo top 10 na Olimpíada, e também vai com uma delegação muito grande, tá falando de mais de 300 uhum. pessoas, se juntar uhum. delegação é quase o dobro disso, porque sim. é técnico, auxiliar, muita gente, e na Vila Pan-Americana o Brasil podia tinha essa prioridade, era o segundo país a escolher, depois os Estados Unidos. Os Estados Unidos tenta se esconder por questões de segurança, mesmo universais, e o Brasil, como tem uma delegação inteira, muito grande, consegue às vezes ficar com um prédio inteiro para ele.
Uhum.
E a preocupação do Brasil era, ficar perto do refeitório, que é o lugar que os atletas mais vão, às vezes 4-5 vezes por dia, mas também ficar num lugar que não seja muito agitado. E lugar agitado na vila é tentar, segundo eles, ficar um pouco longe dos países caribenhos, uhum. que costumam ficar na rua, na frente do prédio. Os países caribenhos são menores, então eles não ficam com o prédio inteiro, ficam dividindo andar por andar, eles saem para se encontrar na rua, fazem um reggaeton ali, dá uma
animadinha. Rua dentro da vila, que você
rua
diz, né?
Rua dentro da vila, é. Uhum. A vila é um grande complexo, é uma grande coab,
é um grande condomínio,
é isso. E então o Brasil tentava se esconder lá em Paris, a gente... deu essa reportagem esse ano já, o Brasil conseguiu escolher um prédio perto da área de alimentação. O Brasil, inclusive, fez o comitê organizador construir uma escadinha para atravessar uma ilha, assim, né? Um retorno de carros, assim, então vai cortar caminho, vai chegar mais perto. Mas mesmo assim, o Brasil está no fundão. O Brasil não tá na entrada da vila, onde todo mundo tem acesso, uhum. todo mundo é muito pouca gente, assim, todas as delegações têm acesso, onde jornalistas normalmente vão entrevistar. Então, essa parte lá na frente da vila, o Brasil tenta ficar o contrário. O Brasil até tem uma saída, assim, no fundo da vila, que vai conseguir ir lá pro chateau que o Kobe uhum. contratou para ter a Casa do Brasil lá, etc. Então, mas o Brasil tenta ficar escondido, porque, como a gente está falando aqui, a vila, digamos, é agitada.
Ferve
e vai ferver em Paris, porque vai estar calor, a gente sabe. Sim. E agora emendo para outro negócio. Semana passada eu tinha falado que não podia contar ainda aqui ao uhum. ar. Naquela noite no Jornal Nacional, o Brasil apresentou os uniformes do desfile de abertura. São jaquetas de... jaquetas jeans, né? Mas o grande destaque, eles são bordados, que tem nas costas, então é um tucano, ou uma arara, ou uma onça, que estão sendo bordados lá no interior do Rio Grande do Norte, no semiárido do Rio Grande do Norte. Então você pega um avião para Natal, de Natal mais 4 horas e meia de carro para o interior, e lá as bordadeiras estão fazendo uma a uma, na máquina de costura mesmo, de maneira... passa de mãe para filha e etc. Então, mulheres também, ó. Voltamos ao assunto mulheres. 80 uhum. mulheres do Rio Grande do Norte estão fazendo esses uniformes que o Brasil vai desfilar. Lá tá bem bonito, tá bem legal. E acho que a gente fecha, assim, o assunto mulheres no esporte desse ano, nas Olimpíadas desse ano. Você gostou dos uniformes? Nem falei direito.
Não,
com
gostei. Ficaram muito bonitos. E é o que a gente tava falando, né? Vai ser... aqui no Brasil é inverno, em junho uhum. e julho, mas em Paris vai estar um calor. A expectativa, principalmente, sim. durante o dia, mas durante a noite dá uma esfriadinha lá, de ficar uns 15, 18 graus, e aí, porque muita gente se perguntou, mas pra que a jaqueta, se vai estar verão lá? Não, a jaqueta, principalmente no desfile da abertura, que começa no fim de tarde, vai noite adentro, até 10, 11 horas.
Começa às 8 da noite, né?
Acho começa às 8. É que acho que em Paris ainda é fim de tarde, às 8, né?
Pelo sol. No verão lá, acho que 10 da noite tem um solzinho ainda.
Mas aí vai ficando frio e o atleta tem que se esquentar, né? Então as jaquetas são muito bonitas e tal, mas muita gente se questionou se os atletas iam usar ou não, mas claro que vão usar, porque fica um friozinho ali na noite. Lembrando que a cerimônia de abertura não vai ser num estádio, né, na Olimpíada, vai ser no Rio Sena. Os atletas vão desfilar, entre aspas, em vários barcos, né, cada delegação vai ter um, dois, três barcos, depende do tamanho, e vai ser uma cerimônia que ninguém sabe direito como vai ser, essa que é a realidade, vai ser uma grande surpresa, porque geralmente, assim, tem shows, tal, mas geralmente sempre tem as mesmas coisas, o desfile, aí depois acende a tocha. Essa tá uma incógnita geral, porque como que vai ser o desfile, aí vai acabar onde que vai ser a tocha, onde que vamos acender, enfim, quantas horas vai durar, se vai ser a mesma duração, umas 3 horas e meia que nem costuma durar, enfim, tá uma grande incógnita e acho que vai ser uma surpresa boa aí.
Primeira vez na história que a cerimônia de abertura vai ser fora de um estádio, né? Não vai ser aquela cerimônia de abertura tradicional e a gente tá falando em desfile dos atletas, eles vão ficar em cima do barco. E se eu falo pra minha mãe que eu vou participar de barco à noite em qualquer cidade do mundo, ela fala, leva uma jaquetinha.
É verdade.
Então acho que já tá feito ali. Leva uma jaquetinha, vai que bate um friozinho, bate um sereno ali à noite no Rio.
Vai bater.
Já se protege, já fica melhor. É isso, Gui. Bom, vamos lá fazer um giro agora, porque você abriu falando várias vagas olímpicas conquistadas e algumas não, para a gente chegar nesse número atual dos 169 atletas do Brasil classificados para os Jogos Olímpicos. Tivemos mais duas vagas neste final de semana no remo. Lucas Wertheim e a Beatriz Tavares. Mais uma Beatriz passou a lista de Beatriz. Com certeza o nome mais... Bateu Ana, bateu Maria. Sim. Beatriz no esporte olímpico brasileiro é o recorde total. Então, duas vagas no remo Brasil. Legal, o Brasil que é cheio de clube de regatas espalhados por aí. E duas vagas garantidas no remo, Gui.
É isso, duas vagas vindo com atletas do Botafogo Futebol e Regatas, né? Qual é o nome do...
E o Lucas Wertheim, que tem essa história maravilhosa no Botafogo do ano passado. O Lucas ganha a medalha de ouro no PAN do ano passado em Santiago. Volta pra casa, né? Volta pro Rio e o Botafogo resolve fazer uma homenagem pra ele no jogo contra o Palmeiras. Aquele fatídico jogo Botafogo e Palmeiras. A torcida começa a gritar, é campeão pro Lucas. E os palmeirenses acham que é uma provocação. E o jogo vira no segundo tempo.
E o Hendrick falou isso. O Hendrick falou, não, é porque a torcida ficou gritando, é campeão, não sei o que lá. E o é campeão era pro Lucas Wertheim, que era campeão do PAN na época.
Uma homenagem no intervalo do jogo.
E aí marcaram o Lucas nas redes sociais na época sobre isso. Ele ficou muito triste, porque ele é botafoguense mesmo. Não é só que ele representa o Botafogo. Ele falou, gente, eu tava mó feliz, tava todo mundo gritando, é campeão pra mim. Agora que eu descobri que eu que fui um dos responsáveis. Porque, no fim, o Botafogo tava ganhando esse jogo por 3-1, o Palmeiras virou para 4-3 e foi um jogo que foi muito importante pro campeonato ali, que o Palmeiras conseguiu buscar o Botafogo depois para ser campeão. Então, isso aí, essa história, a gente tá rindo, mas é muito curioso.
É triste, eu tô rindo porque é engraçado ver que assim, ele fala isso, Lucas, porra, eu posso ter causado a perda do título do
Botafogo.
E ele
é botafoguense mesmo, assim, ele foi no estádio torcer. Mas, por outro lado, pelo que dizem por aí, foi lá nesse jogo que ele conheceu a Ana Sátila, atleta da canoagem slalom do Botafogo, e hoje em dia eles estão namorando. Então, acho que foi um jogo que foi bom e ruim, o Botafogo
no
perdeu.
Jogo, sorte no amor.
Exatamente.
Ana Sátila, que tem vaga garantida já na canoagem slalom, e também representante do Botafogo, também foi campeã no PAN e também estava sendo homenageada naquela noite.
Exato. Então, foi lá que eles se conheceram. Hoje em dia, eles estão namorando, né? A gente já sabia do namoro deles,
mas a gente já sabia.
Em rede nacional, eles falaram ao vivo na Globo, que passou o Pan-Americano de canoagens lá nesse fim de semana, falou lá do amor entre os dois, tava super legal, e os dois vão pra Olimpíada. Dito tudo isso, a gente começou o programa... A gente começou o programa há 23 minutos e não falamos das vagas olímpicas ainda.
Lucas e Bia.
Lucas Wertheim e a Bia Tavares conseguiram a vaga, né, durante o pré-olímpico ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, que foi o mesmo local que tivemos a Olimpíada. O pré-olímpico foi latino-americano, né? Estavam os atletas da América Latina inteira aqui. E o Lucas venceu o esquife individual no masculino, a Bia venceu no feminino. Eram 5 vagas, mas os dois venceram suas baterias para não ter erro. Ficaram com um título lá. É muito legal a segunda Olimpíada do Lucas. Acho que o Lucas vai para brigar, com certeza, para ser semifinalista. Na última Olimpíada ele já foi semifinalista. No remo, semifinal são os 12 melhores, a final são os 6. Com certeza briga para ser finalista, mas acho que o normal dele, digamos assim, se ele fizer fizer o que ele sabe, ele é semifinalista com certeza, podendo ser finalista e brigar para ficar entre os seis primeiros, o Remo do Brasil, que não chega numa final olímpica desde 84, vai completar 40 anos sem fazer uma final olímpica. A Bia, segundo os resultados que a gente tem visto dela, tal, ela tá um degrau abaixo, assim, ela briga para ser semifinalista, já seria um bom resultado, mas não é uma semifinal, entre aspas, tão certa quanto a do Lucas, mas vamos acompanhar, a gente faz a análise aqui, no fim a gente torce pros dois estarem na final e é isso. Mas ao que tudo indica, se a Bia pegar uma semifinal já vai ser muito bom, porque seria o melhor resultado da história do remo feminino do Brasil, e se o Lucas pegar uma semifinal vai ser ok, mas ele briga também para pegar uma final olímpica, vamos acompanhar aí, essa semana tem um sul-americano ali na Lagoa Rodrigo de Freitas também, e depois eles vão se preparar direto para a Olimpíada.
Local da sede olímpica de 2016 e agora também desse pré-olímpico que garantiu ambos lá em Paris. Jogo rápido, assim, para quem tá escutando também. Vamos lá, eu falo uma, você fala uma. Bia do tênis.
Tem a Bia, Bia Haddad, Bia Souza do judô. Ah, desculpa, vai.
Vai, você. Bia Souza do judô. Tá, Beatriz Ferreira do boxe.
Ixi, a Bia do Remo já foi? Não,
não.
Bia
não,
do Remo.
A Bia do rugby, que é Bianca, que não é Beatriz, mas é Bia também.
Tá valendo Bia. Ixi, acho que eu vou perder esse bingo, hein? Porque tinha a Bia do vôlei, mas a Bia do vôlei não vai
ser
convocada.
A Bia não vai,
ela foi medalhista olímpica, mas ela não
deve
vai ser convocada.
Alguma, a gente tá esquecendo.
Não, tem várias Bias, assim. Tem. Eu lembro que eu fiz uma matéria com sete
eu lembro.
Bias.
Na Ana Maria, né?
Exato. Ana Maria. Tá faltando, ó, uma Bia da natação, que ela ainda é juvenil, tá? Foi medalhista no Mundial Juvenil.
Dizote.
A Bia Dizote. É verdade.
É isso.
Tem a Bia Dizotti da natação adulta já, finalista do Mundial.
E agora fiquei eu sem. Não sei.
Não, tem uma Bia da natação. Tem a Bia da natação juvenil, tal, campeã mundial júnior, mas não deve ir para a Olimpíada.
Sim.
E tem a Bia do judô.
A Bia do levantamento de peso, que também não vai nessa. A menininha de
Ah, que você
Bragança,
fez matéria de 15
exato,
anos
Beatriz
lá.
Beatriz Camille. Caramba, é, também é muito boa, só que ela deve ter 16 anos agora já, ou
então,
17.
Então, resumindo,
16.
Vai ser a Olimpíada das Beatrizes. E eu lembro que quando eu fiz
Olimbíadas. Desculpa.
Boa. Quando eu fiz essa matéria para Ana Maria Braga, aí eu vi a origem do nome Beatriz. A Beatriz quer dizer aquela que traz felicidade e aquela que viaja
que
muito.
Bonito.
E aí, tipo, é uma boa união, né? Porque elas viajam muito, que conquistam pelo mundo afora e trazem muita felicidade pro Brasil, porque o Brasil conquista muitas medalhas com a Bia. Foi assim que eu fechei a matéria lá da Ana Maria Braga. Enfim.
Beijo, Bias.
As Beatrizes do esporte olímpico brasileiro.
Muito bonito, muito bonito. Momento curiosidades aqui. Até o fim do programa a gente lembra mais as seis Bias. passando de remo para remo, né? Pro remo da canoagem, que também é com remo, né?
Com certeza.
Aliás, quem nunca viu vídeos do Gui explicando a diferença entre canoagem, remos e afins, é maravilhoso. Um remando de costas, outro rema de frente, enfim. Vamos passar para canoagem slalom, que ocorreu também nesse final de semana lá no Rio. A gente transmitiu, como o Gui falou, na TV Globo o evento, mas foi bom para garantir Pedro Henrique Gonçalves, também conhecido como PP, nas Olimpíadas, garantidaço, e esse chega garantido pra brigar por medalha, né, Gui?
Então, o PP ele conquistou o título do K1, né, o caiaque pra uma pessoa no pré-olímpico, ele tá classificado pra Olimpíada, a terceira Olimpíada da carreira dele, só que acho que o grande foco dele na Olimpíada vai ser o caiaque cross, né, como ele se classificou pro caiaque, ele vai disputar o caiaque e o caiaque cross, e o caiaque cross ele já conquistou medalhas em etapas de Copa do Mundo, já conquistou medalhas em campeonatos mundiais, então ele vai chegar assim com chance de medalha, longe de ser favorito, mas com certeza brigando pela medalha. Vai ser legal de acompanhar o PP, que é a terceira Olimpíada da carreira dele, mas podia ser a quarta. Em 2012, ele ficou a 2/100 da vaga olímpica pelo campeonato pré-olímpico da época, o pré-olímpico continental. Então podia ser a quarta Olimpíada dele, é a terceira Olimpíada, mas agora acho que é a maior chance de medalha dele por causa da inclusão do caiaque cross. Ele que foi sexto colocado na Olimpíada do Rio de Janeiro, que é até hoje o melhor resultado da história da canoagem slalom do Brasil.
Grande PP, já foi nosso convidado aqui no Rumo ao Pódio, um abraço pra ele. Mais uma vaga masculina, as vagas masculinas vêm de um em um, né? Por isso que os homens não conseguem acompanhar as mulheres lá na conta do COBE. Mais uma vaga desta vez na esgrima com o Guilherme Todo, também histórico já, esgrimista brasileiro em Olimpíadas, se junta a Nathalie Mohlhausen, que já tinha garantido a vaga dela na semana passada, isso mesmo, na semana passada. Então, Guilherme Todo, mais um esgrimista do Brasil que estará lá nas Olimpíadas de Paris. Paris que respira esgrima, a França que tem uma grande tradição na esgrima, e a esgrima vai ser disputada naquele palácio ali no centrinho de Paris, então mais um lugar icônico, o Grand Palais. Eu acho que é assim que fala. O local que vai ser a esgrima em Paris, Gui.
O Guilherme Toso tá indo pra quarta Olimpíada dele, com perdão da piada, mas a gente vai fazer a cobertura do Guilherme Toso lá. É, mas enfim, vai ser a quarta Olimpíada
dele. Eu quase
dele.
Caí da cadeira, vocês não têm noção.
Ele foi pra Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2021, e na Olimpíada do Rio 2016, por sinal, ele foi até as quartas de final, ganhou do japonês campeão mundial na primeira rodada, enfim, ele tem o melhor resultado da esgrima masculina da história do Brasil. Assim, ele não, nos últimos anos, ele não tem conseguido competir entre os melhores do mundo, assim, faz tempo que ele não pega uma medalha ou umas quartas de final num grande evento, mas vai pra quarta Olimpíada, é um cara super relevante pra esgrima brasileira, talvez um dos mais completos da história do Brasil. É, vamos torcer bastante pra ele, mas ele não chega, assim, naqueles nomes, ah, chance de medalha, a princípio não, mas é aquele negócio, se ele chegar a conquistar a medalha e calar a boca de todo mundo, lógico, estaremos comemorando e soltando fogos por feliz aqui.
A Nathalie conseguiu a vaga dela pelo ranking mundial, né, assim, ela também não poderia ser alcançada já como uma das principais das Américas, mas o Toso veio com a vaga continental, né? Assim, para tentar diferenciar um pouco, como a Nathalie tá um pouco à frente. Isso. A Nathalie mundialmente é mais relevante, é uma palavra difícil, assim, mas ela tá muito acima no ranking mundial.
É, a Nathalie é top 10 do ranking mundial. O Guilherme Toso, ele pegou a vaga porque, assim, Estados Unidos e Canadá, no florete, né, que é a categoria do Guilherme Toso, já estavam garantidos na Olimpíada. Então, ele foi o melhor atleta das Américas, tirando canadenses e americanos, estadunidenses, digamos assim.
Estados Unidos.
Então, ele foi o melhor atleta no ranking mundial, tanto que nessa etapa ele tinha que acompanhar os resultados de um mexicano e de um chileno, que não foram tão bem. O Guilherme Toso foi até melhor do que eles nessa etapa. E aí ele se tornou, no ranking mundial, garantiu que ele seja o melhor atleta das Américas, tirando os atletas dos Estados Unidos e do Canadá, por isso que ele está classificado. A Nathalie, a conta até é parecida, mas a Nathalie é top 10 do ranking mundial. A Nathalie iria para a Olimpíada de qualquer forma, assim, né? Não precisaria que as americanas e canadenses estivessem classificadas, não precisaria fazer conta, não. Ela está realmente brigando pela medalha. Semana passada ela foi bronze na etapa do circuito mundial, vencendo a número 1 do ranking mundial. O Guilherme Toso ainda está num patamar abaixo, assim, mas claro, a gente torce para ele chegar muito bem na Olimpíada e brigar pela medalha, mas o que ele vem apresentando nesses últimos anos é ir para a quarta Olimpíada, tentar fazer um bom resultado, mas ele não está diretamente brigando pelo pódio.
Boa, boa, Gui. A gente falou muita coisa engraçada, muita coisa feliz, muita coisa alegre, muita vaga. Agora a gente vai ter que começar a falar de não vaga.
Ah, sim.
E eu acho que a primeira delas, a gente até citou lá em cima, é a do handball. A seleção masculina de handball não conseguiu, era a última chance de se classificar para as Olimpíadas neste pré-olímpico mundial, e o Brasil acabou perdendo para a Eslovênia e para a Espanha. Lá na Espanha, essa vaga, o Brasil, no final, estava até conversando naquele carro lá, que voltando da viagem, que eu te falei, ah, mas o Brasil perdeu essa vaga para a Espanha, perdeu pela Eslovênia, não, talvez tenha perdido de verdade essa vaga lá para a Argentina no PAN, quando perde a final do PAN, e daí como campeão a Argentina garante a vaga direta e o Brasil não. No feminino foi justamente o contrário que aconteceu, as mulheres conseguiram a vaga deixando a Argentina de fora, e daí num pré-olímpico mundial contra europeus no handball, que é um esporte eurocentrista, fica muito difícil, né, Gui?
É isso, outubro do ano passado rolaram os Jogos Pan-Americanos, o Brasil perdeu a final para a Argentina e fica essa gangorra, né? Tem ano que o Brasil ganha, tem ano que a Argentina ganha. Em 2003 e 2007 o Brasil ganhou, 2011 a Argentina ganhou, 2015 o Brasil ganhou, 19, 23 a Argentina ganhou. Então sempre essa disputa entre Brasil e Argentina nos Jogos Pan-Americanos, só que sempre vale vaga olímpica, né? Essa que é a grande questão. E aí quem não consegue a vaga olímpica pelos Jogos Pan-Americanos tem que disputar um pré-olímpico com os europeus, e foi o que aconteceu com o Brasil nesse ano. O Brasil, é complicado falar isso, mas jogou de igual para igual com a Eslovênia,
de novo,
perdeu,
né?
Perdeu por um gol, com esse gol feito no último segundo, então era para o jogo ter sido empatado, né? No handball a gente tem um empate, não ia ter uma prorrogação, ia ser um empate, só que aí o Brasil levou um gol no último segundo da Eslovênia e perdeu. Mesmo assim continuou com chance de vaga, ganhou do Bahrein ali suando por um gol, e aí chegou na última rodada precisando, entre aspas, só ganhar da Espanha, mas não precisava depender de nenhum outro resultado, o pré-olímpico era na Espanha, só que a Espanha já estava classificada. A Espanha podia perder esse jogo.
Podia perder até de 8 gols de diferença, se não me
engano. Exato, era exatamente isso. Então, assim, a Espanha... Só que a Espanha jogou sério. Tava com a torcida lotada. Eles queriam ser campeões do pré-olímpico ao invés de só conseguir a vaga, né? Eram duas vagas. E o Brasil conseguiu levar o jogo. O jogo tava 26 a 26, faltando um minuto. E aí, o que que aconteceu? O que que prova que a Espanha realmente quis ganhar? Tava 26 a 26 faltando um minuto, e no handball existe uma regra que você pode entrar com goleiro linha. Você coloca um goleiro linha, e aí você fica atacando com um jogador a mais. Se você perder a bola, você leva o gol, e aí... Mas a Espanha tentou fazer o gol no último minuto para tentar ganhar a partida, não queria empatar, não queria fazer nada. E aí a Espanha coloca o goleiro linha, fica com um jogador a mais e marca o gol, 27 a 26. E aí o Brasil não consegue fazer o gol, a Espanha faz um gol no último minuto já, quando não tinha mais jeito, e termina 28 a 26. Então o Brasil teve as chances, só que você ganhar da Espanha, na Espanha, é muito difícil. Sim. Você ganhar da Eslovênia já é muito difícil. São dois países europeus muito fortes. Então é o que você falou. A vaga foi muito mais perdida lá nos Jogos Pan-Americanos do que nesse pré-olímpico, que a gente torceu, acompanhou, mas a gente sabia que era muito difícil. Ganhar da Argentina é difícil, mas era totalmente factível. É, cada vez um país ganha, e dessa vez a Argentina ganhou.
O Brasil, se eu não me engano, uma ou duas semanas depois, ganha um Pan-Americano de handball, não os Jogos Pan-Americanos, na Argentina, contra a mesma seleção argentina. Enfim, assim... O que só prova que era possível, o Brasil ganhou na hora errada, entre muitas aspas, e a Argentina levou o título que importava. É uma pena, porque acho que as duas seleções poderiam estar nos Jogos Olímpicos. Vai acabar que os Jogos Olímpicos viram uma grande disputa entre europeus e o que restou do mundo ali para se classificar. E é uma pena o Brasil ficar de fora de verdade, porque não é nem pela conta de atletas e tal. A gente sabe o quanto pesa não estar na Olimpíadas, não ter a visibilidade que a Olimpíadas traz para esses atletas. Então, uma pena, mas é isso. Não foi um golzinho da Eslovênia, não foram os dois da Espanha, foi aquele pan. Assim, é tudo um acúmulo que deixa o país fora das Olimpíadas, infelizmente, para o handball masculino do Brasil. O feminino tá garantido lá e vai brigar, né? Assim, acho que o handball feminino do Brasil, pelo menos quartas de final, a gente imagina que deva chegar. E essas meninas já fizeram coisas absurdas há 10 anos atrás, então não sei. Aliás, comemoração dos 10 anos do título mundial do Brasil esse ano, não?
Foi no final do ano passado.
E então... Há esperança sempre de repente, no feminino, o Brasil... joga de igual para igual com todas as melhores seleções do mundo.
E às vezes ganha. Então, por exemplo, na última Olimpíada, o Brasil teve uma vitória, que no fim acabou sendo eliminado na primeira. Porque na Olimpíada são 12 times, dois grupos de 6. Você muito provavelmente vai pegar 4 ou 5 europeus no seu grupo. Então você ganha um jogo de um europeu e ainda não consegue avançar de fase, que foi o que aconteceu recentemente com o Brasil. Então é muito difícil o handball, porque são muitas seleções fortes da Europa. Então vamos ver como é que vai ser a Olimpíada para a seleção feminina, que a seleção é o que a gente fala, joga de igual para igual com todos os times do mundo, às vezes ganha, às vezes, a maioria das vezes acaba perdendo, mas algumas vezes consegue ganhar. É, o Mundial de 2021, por exemplo, o Brasil foi até as quartas de final. O Brasil, se não me engano, ganhou da Croácia, assim, ganhou de uma seleção europeia e conseguiu até as quartas de final. Só uma ratificação do que eu falei, o Brasil no último Mundial ganhou da Croácia e ganhou da Áustria também, foi até as quartas de final, para falar que o Brasil consegue ganhar de europeus no handball feminino. Então, assim, a seleção feminina do Brasil no Mundial de 2021 mostrou que o Brasil pode, sim, chegar numas quartas de final. Aí, quando você está numas quartas de final da Olimpíada, você pode fazer um jogo te leva para a disputa de medalha. A gente fala que na Olimpíada só tem um jogo eliminatório, que é o das quartas de final. Sim. O da semi já não é mais eliminatório, porque se você perder, você vai para o bronze ou para o ouro. Então, o jogo das quartas de final é muito decisivo. Então, aquele Mundial de 2021 acho que mostrou para a gente, ó, tamo no páreo, dá para chegar. O Brasil tá longe de ser favorito a qualquer tipo de conquista de medalha, mas dá para brigar. Acho que esse vai ser o nosso handball feminino nas Olimpíadas.
Falando de outro resultado ruim nessa semana que passou, vamos falar um pouco de tênis de mesa com o Hugo Calderano, top 10 do mundo há muito tempo, mas que não vem numa temporada muito boa. Disputou um torneio importante lá em Singapura, considerado um dos melhores da temporada, e caiu logo na estreia pro sul-coreano Cho Dae-seong, que é só o 58 do mundo. Perdeu de 3-1 o Hugo, num torneio que os principais adversários dele, a gente sempre reforça isso aqui, né, Gui? Que o Hugo, claro, se mantém ali no top 10 há muito tempo, é um dos melhores do mundo, reconhecidamente, o melhor da história do Brasil, melhor da história das Américas, melhor não asiático da história atual, recente, mas ele briga para ficar pelo menos entre os 4 melhores do mundo, considerando só 2 chineses, para tentar fugir dos chineses no cruzamento olímpico. E agora as coisas começam a se complicar para ele, né? Porque ele começa a ter uma pequena queda no ranking, principalmente pelo francês tênis, novo fenômeno mundial do tênis de mesa que já passou. Uhum. A gente comentou semana passada do golpe que a Federação Internacional deu no ranking e deixou o Hugo para trás. Mas o Hugo vem de uma sequência ruim, né? Me parece que tem alguma coisa acontecendo ali que não é só o jogo que não tá fluindo. As coisas não estão fluindo pro Hugo como fluíam nos últimos anos, né, Gui?
É, ele caiu agora para a 8ª posição no ranking mundial. Muito curioso a gente falar... Triste, caiu, né? O cara caiu e...
absurdo.
Ele é top 10 do ranking mundial desde 2018. São 6 temporadas seguidas sem sair do top 10. Acho que é uma marca super relevante. Mas ele tá bem irregular nessa temporada. Consegue bons resultados. Depois não consegue manter esses bons resultados nos torneios seguintes. Perder para um sul-coreano é normal. Mas é a hora de você ganhar, né? Esse torneio de Singapura é como se fosse um grande slam do tênis, só que no tênis de mesa, tanto que estavam todos os melhores chineses na competição e tal, e o Hugo não conseguiu chegar. Nessa mesma competição de Singapura no ano passado, o Hugo foi semifinalista. Então, o ano passado, o Hugo estava mais regular. Esse ano, ele ainda não engrenou. E a gente sempre fala aqui que nas Olimpíadas de Paris vão ser 2 chineses na chave principal, né, do individual, e aí vai ter uma briga de 6, 7, 8 mesatenistas por essa medalha de bronze. O Hugo tá na briga, mas atualmente ele não é o terceiro melhor mesatenista do mundo. Tem um francês, tem japonês, tem atleta de Taipei, tem outros atletas que estão jogando melhor do que ele, mas são atletas que não necessariamente são melhores do que o Hugo, mas estão jogando melhor nesse momento. O Hugo Calderano não vai chegar como favorito à medalha. Vai chegar como candidato à medalha, vai brigar com atletas. Tem um ou dois franceses na briga, atleta de Taipei, atleta da Coreia do Sul. Tem um alemão que é muito bom, enfim, 2 alemães muito bons. Vai ser muita gente brigando por essa suposta medalha de bronze, né? Porque a gente já coloca, pelo histórico e pelos resultados, os 2 chineses fazendo a final.
Sim, boa, Gui. Vamos passar para outro esporte que a gente, obviamente, dá muita atenção aqui. E a gente não conseguiu falar no último podcast sobre a etapa de peniche lá de Portugal, do circuito mundial de surf. Você viu que eu mudei até meu sotaque, vamos sotaque português, para falar de lá do Super Tubos em Portugal. O Brasil que não tá bem, a gente tá falando de ano, assim, um ano completo, tirando o ISA Games ali, que o Brasil destruiu e foi muito bem, tanto no feminino quanto no masculino. No circuito mundial de surf, o Brasil não está muito bem esse ano. Não tinha brasileiros posicionados entre os melhores, entre os 10 melhores do mundo até essa etapa. E agora, respiramos, saindo cabecinha para fora da água ali para respirar, com o Gabriel Medina chegando até a semifinal, perdendo apenas pro Griffin Colapinto, que é um americano que, assim, esse é pedrinha no sapato. E no sapato não, porque ele não usa sapato para, assim, ó, pedrinha na lycra, areia na lycra do Medina, assim, sempre tá incomodando o brasileiro. Griffin Colapinto, que vai brigar por medalha olímpica, com certeza também, como o brasileiro, para mim, o maior favorito no surf do Tahiti, seja com um tubo gigantesco, seja com uma ondinha menor ali, acho que o Medina chega brigando. E também no feminino, a Tati Weston Webb, que também classificada para a Olimpíada, também com chance de medalha, pelo que vem mostrando esse ano, chegou às semifinais. Enfim, pelo menos o Brasil deu uma respirada no ranking esse ano. O Brasil que estava muito mal, agora Medina e Ítalo, que infelizmente não está classificado para as Olimpíadas, apesar de ser o atual campeão olímpico de Tóquio, foram os 2 melhores brasileiros ao lado da Tati no feminino. E assim, deu uma respirada, agora vem para mais 2 pernas na Austrália, onde o Brasil não vai tão bem assim. E daí tem o corte no meio do ano, tem que ver quem vai, quem passa para a segunda fase, quem vai para o Tahiti, depois tem a Olimpíada. Enfim, tem muita coisa pela frente ainda, mas o fim de semana... ou as semanas que passaram, semanas complicadas de surf, muito pouca onda, ia, voltava, demorou para acontecer, o que não vai acontecer na Olimpíada. A Olimpíada só 5 dias ali para ter tudo, 3 dias de competição, 4 dias no máximo, é isso, eu sempre confundo o número de dias, acho que são 3 dias só. Enfim, Medina parece ser o melhor brasileiro, o que pra gente é bom, né?
Ele chegou até a semifinal da etapa de Portugal, que foi a terceira etapa do circuito mundial, e se a gente pegar o ranking somando essas 3 etapas, o melhor brasileiro atualmente é o Ítalo Ferreira em 12º, o Gabriel Medina é o 15º, lembrando que na metade da temporada, só os 22 melhores continuam, e o Medina é 15º e 16º é o nosso marroquino brasileiro.
Opa,
o Hans Boukian, que salvou a gente lá no ISA Games. Então, assim, eu acho que vale contextualizar que os 2 melhores surfistas brasileiros do ano passado, o Filipinho e o João Chianca, não estão disputando esse ano o circuito, né? O John Chan, que ainda se recupera do acidente no fim do ano passado, e o Filipinho optou, por conta da saúde mental, não participar desse ano no circuito mundial. Ele vai para a Olimpíada, né? O John Chan também está classificado para a Olimpíada. Então, assim, a gente está sendo nossos, na teoria, vai, pelo ano passado, os nossos dois melhores surfistas. Então, isso já dá uma amenizada. Pô, como é que não tem nenhum brasileiro entre os 10 melhores? Começa por aí. Mas está difícil essa temporada, assim, não tem o que falar. Os brasileiros estão bem abaixo do que fizeram nas últimas 10 temporadas. Vamos ver nas próximas etapas para ver se os brasileiros conseguem subir. No feminino, a Tati, como você falou, foi semifinalista. Está em sexto no ranking mundial, que é mais ou menos a posição dela, é mais ou menos a posição que ela está sempre brigando ali. Quinto, sexto, sétimo. Em 2021 ela foi vice-campeã, mas ela está sempre no bolo e continua no bolo. É sexta colocada. E vale também a lembrança que a Luana Silva foi até as quartas de final e está em nono no ranking. Lembrando que o corte na metade da temporada, as 10 primeiras colocadas só continuam competindo. Então a Luana está em nona nesse momento e a Tati em sexto. Então o Brasil teria duas atletas na segunda metade do circuito mundial. Lembrando, Luana e Tati também vão disputar as Olimpíadas. Então acho que esse é um panorama aí de como está o Brasil nesse início do circuito mundial de surf.
Boa, boa, Gui. Já estamos indo para a reta final do programa, mas a gente não vai esquecer dois assuntos importantes, sérios. Esse aqui, muito importante mesmo. Afinal, homofobia é crime. A gente teve caso de homofobia, de ataques homofóbicos ao jogador de vôlei de praia Anderson Melo nas finais, né? Na etapa de Recife do circuito brasileiro de vôlei de praia. Ataques proferidos pela torcida, por torcedores ali que filmaram tudo. Então tem registro, tem tudo. Poderia ter parado o jogo, os árbitros poderiam ter interrompido tudo. Não aconteceu nada no momento, mas o Anderson mesmo já entrou, já fez boletim de ocorrência contra os ataques, né? Contra quem o atacou ali. É um assunto que a gente tem que trazer, claro, porque é muito importante e, infelizmente, a gente ainda vê no esporte esse tipo de crime ocorrendo e sem nenhuma punição, pelo menos imediata ali. Então, a gente volta a falar aqui, volta a destacar sempre, primeiro, o apoio ao Anderson e a gente tem que apoiar esses casos mesmo, porque ele vai para a briga, então ele precisa do apoio para também não sofrer a dupla discriminação e contra quem faz ainda esse tipo de coisa. 2024 a gente está falando disso ainda, não é possível que a gente tenha que trazer esse tipo de assunto, mas justamente pela importância e pela relevância a gente traz isso aqui, né, Gui?
O ataque aconteceu num jogo da primeira fase do circuito nacional e estava sendo transmitido pelo site da Confederação Brasileira de Vôlei, né? O Sport TV só passa os jogos decisivos. E dava para ouvir claramente durante a transmissão quem estava lá, com certeza sabia quem estava berrando, porque a arena não estava lotada, era um jogo que não era nem na quadra principal ali, não tinha muita arquibancada, então dava para saber. Quem estava lá sabe quem estava berrando, isso é mais do que certo. Então o jogo poderia ter sido parado, acho que essa foi uma questão importante, e eu acho que vale sempre lembrar como a comunidade do vôlei comprou a ideia do Anderson, defendeu, os finalistas foram com faixas contra a homofobia ao pódio, muitos atletas deixaram seu recado nas redes sociais para o Anderson, até mesmo Arielle Franco, ministra do governo Lula, deixou lá o recado para ele também. Enfim, eu acho que isso não tem mais espaço no esporte, e quando acontecer tem que ser sufocado do jeito que a gente tentou sufocar, mas claro, falta a punição para pegar as pessoas que estavam fazendo esses gritos homofóbicos, porque quem estava no estádio ali na arena com certeza viu, porque os gritos eram muito claros, dava para saber de onde estava vindo.
Boa, boa, Gui. E outro assunto muito sério que a gente não gostaria de trazer esse, no caso, é a morte de uma atleta paralímpica brasileira das mais importantes, uma das pioneiras da natação brasileira paralímpica na conquista de medalhas internacionais. Morreu na madrugada de segunda-feira, aos 37 anos, a paratleta potiguar, a Joaninha, ou Peixinha, né, a Joana Neves. Ela estava realizando exames em São Paulo e teve um diagnóstico de convulsão, estava no centro de treinamento paralímpico, acabou sendo levado para o hospital, mas não sobreviveu por causa dessa parada cardiorrespiratória. Então fica aqui nossa homenagem, também nosso abraço a toda a comunidade paralímpica, porque ela é muito, muito importante mesmo. 5 medalhas em Paralimpíadas, outra dezena de medalhas em mundiais, uma atleta muito importante que deixa o Brasil aí órfão de uma representatividade grande na natação paralímpica, Gui.
Ela é uma das melhores nadadoras paralímpicas da história do Brasil e era muito representativa, era uma pessoa muito ligada a todas as nadadoras, tinha ali muito, muito nome, muita liderança na equipe, principalmente na equipe feminina do Brasil de natação. Ela fazia parte da classe S5, né? Ela tinha baixa estatura, conquistou 5 medalhas em Jogos Paralímpicos, mais de uma dezena de medalhas em campeonatos mundiais, inclusive 2 medalhas de ouro, e a última participação dela com a seleção brasileira tinha sido no Mundial de 2022, quando ela conquistou 3 medalhas. Então fica aí uma notícia triste, mas que tem que ser dada, principalmente porque ela tem que, de muitas formas, ser homenageada, porque a Joaninha foi um dos grandes nomes do esporte paralímpico brasileiro deste século.
Boa, boa, Gui. Fica aqui nossa homenagem, então, nosso abraço. Eu ia chamar o JP aqui no final para falar. Eu tava tentando enrolar o programa inteiro para ver se saía as chaves do torneio masculino
do futebol.
Masculino e feminino do futebol, mas eu acho que ainda não saiu, JP. Eu tô olhando aqui rapidamente, segurando o programa até os últimos minutos, ver se você participa, porque está marcado para hoje, né? Espero que não adiem o sorteio lá em Paris. João Pedro Brandão está na mesa, como sempre, com a gente. Enquanto a gente não tem o quadro, como vocês perceberam, a gente não vai ter esse quadro até começar as Olimpíadas de Paris, mas é hoje o sorteio do feminino e do masculino, 8 da noite em Paris. A gente não vai terminar a tempo mesmo, mas vamos lá, torneio masculino, pote 1 do futebol masculino, França e Argentina. Bom, já meteram a final aqui antecipada para não cruzarem, né? Pote 2, Espanha, Nova Zelândia, Paraguai e Marrocos. Pote 3, Estados Unidos, Egito, Mali. Pote 4, República Dominicana, Israel e Ucrânia.
Lembrando que tem alguns países que ainda não se classificaram.
Isso,
né?
Exato.
Faltam 3 da Ásia. Não,
né?
É 3 da Ásia e 1 que vai ser uma repescagem. É
isso, isso, isso. João Pedro, para você participar novamente, como sempre, desse programa, aí, eu só quero saber o seu grupo da morte, que é o que a gente mais gosta, né? Ter grupo da morte, e os favoritos para a final olímpica agora em 30 segundos. Pode ser em 10 minutos, se você quiser.
Eu que vou editar mesmo?
Exatamente.
Cara, acho que na chave masculina não tem muito como fugir do favoritismo, como você já destacou, entre França e Argentina. A gente trouxe aqui nas últimas edições do Rumo ao Pódio que Mbappé, Griezmann e Giroud estão sendo bem cogitados ali. Tem já alguns jornais lá da França e de outros países na Europa já dando praticamente como certa a participação desses 3 pilares da seleção francesa. E, da mesma forma, se aplica a Argentina, que deve levar o Lionel Messi ali como um... Não vou nem falar que é a cereja do bolo na carreira dele.
É o bolo inteiro.
É difícil falar algo assim relacionado ao Messi, mas imagino que deva ficar entre as duas seleções o favoritismo. Agora, imagino que a França ainda assim seja a favorita para levar pela estrutura do time. Vale o destaque também para alguns jogadores que estão dentro, né, da idade sub-23 na Argentina, que eu vejo muito talento neles. O Claudio Echeverri, 17 anos apenas, ele disputou o Mundial Sub-17 no ano passado, teve grande destaque, era do River Plate, foi comprado pelo Manchester City e tá emprestado pro River e fez um golaço, inclusive, nesse último final de semana. Vale aí você que está nos ouvindo conferir. Thiago Almada também joga na MLS, grande destaque, foi até procurado por alguns clubes aqui do Brasil, Botafogo um deles, para ser um grande reforço. É um cara que me chama bastante a atenção.
Foi o primeiro campeão mundial no Copa do Mundo jogando pela MLS, se eu não me engano, o Almada.
Isso.
É esse, né?
Exatamente. É ele mesmo. É campeão do mundo pela Argentina. Uhum. Foi convocado ali de última hora, né? Depois de um corte do Correia. Mas tá ali, né? Tá no currículo dele essa Copa do Mundo. Federico Redondo, que é filho do volante
clássico,
Fernando Redondo. Também.
Adorava o Redondo jogando. Putz, merda.
Muito bom.
Só
muito
prova
bom
a minha
jogador.
Idade.
Eu peguei o finzinho para me sair como mais novo nessa história, mas muito bom jogador. E tem uma cena clássica também do Redondo, que é aquele pisão que ele leva do Totti. Vocês lembram disso?
Sim.
Que o Totti pula e dá com os dois pés, as travas da chuteira nas costas.
Só prova que o futebol argentino não é violento.
imagino que o Redondo não tinha aprontado com o Totti também antes para levar esse pisão. Mas muito bom jogador também, era do Argentino Júnior que o Corinthians enfrentou no ano passado e agora também se mudou para MLS, tá jogando no time do Messi ali, que o Messi tá levando seus parças, né? Seja do Barcelona ou seja argentino, o Messi tá montando essa esquadra, mas para concluir, acho que não deve fugir desses dois times. E na chave feminina, né, no torneio feminino.
Vamos lá.
De futebol.
Estou com os potes aqui, ó. Vamos lá. Girando as bolinhas no pote. França, Espanha e Estados Unidos, pote 1. Pote 2, Alemanha, Japão e Canadá. Daí pote 3. Pô, Brasil no pote 3 é de sacanagem. Brasil, Austrália e Colômbia. E o pote 4, Nova Zelândia e as outras duas seleções que ainda não estão classificadas. Esta sim, da África. Sim. Eu confundi África com Ásia no pote anterior. Mas aqui complicou, hein, JP? Agora eu quero ver se fazer.
Você viu que eu fugi de falar de grupo da morte no masculino?
Masculino, a gente nem tá. O mais legal do masculino e do feminino é que a final é no Parque dos Príncipes, né? O torneio de futebol gira a França inteira, mas a final é no Parque dos Príncipes, que vai ter o atletismo lá, vai ter o rugby lá também, e daí a final do futebol vai ser lá. Agora aqui, eu sei que tem umas combinações que não são possíveis, mas
Marcelo,
o Brasil pode se complicar aqui.
Com certeza, e na chave feminina é difícil falar de um grupo que não seja o da morte.
É verdade.
Porque todos os potes, à exceção do último que ainda não tem a definição de de duas seleções que vão participar, todas são seleções muito fortes. Eu coloco a Espanha como favorita à medalha de ouro, coroação dessa geração, né, que foi campeã do mundo no ano passado. A Alemanha caiu um pouco de rendimento. Agora, o Japão e o Canadá são duas seleções muito fortes. Uhum. O Japão, para mim, é a seleção que mais me encantou junto com a Colômbia, na última Copa do Mundo. Claro, tirando as grandes potências, tirando a Espanha, a Holanda também, que foi muito bem. E vale esse destaque, né? Não temos Holanda, já é, já é um facilitador. Para não falar que tá...
Suécia
tá
também não
tá. Suécia
não tá. A Inglaterra, né? Que seria a Grã-Bretanha também não.
Então, para a gente não ficar só pelo pessimismo desse lado do futebol feminino, mas nenhum grupo vai ser fácil. Então, o Brasil também tem chance de surpreender, assim como a Colômbia, mas acho que aí ambas as seleções sul-americanas correm por fora e deve ficar aí entre Espanha e Estados Unidos e França como o pódio, mas com chances de termos uma surpresa, principalmente na disputa do terceiro e quarto aí nessa medalha de bronze. Agora, se eu tivesse que apostar em alguma seleção para roubar essa medalha de prata, ou de repente até a medalha de ouro, seria o Japão.
Boa. Esse negócio do Grupo da Morte, o nosso amigo, meu grande amigo Alexandre Losetti, fala assim: Grupo da Morte é para Nova Zelândia. Qualquer grupo que a Nova Zelândia cair, vai ser a morte para ela. Nova Zelândia pode cair num grupo com Brasil, Japão e França. Espanha, Canadá e Brasil. Estados Unidos, Alemanha, daí é morte para eles.
Ainda bem que você falou da Nova Zelândia, porque eu ia comentar duas coisas. A primeira coisa é da Nova Zelândia, mas no futebol masculino. A Olimpíada dá 16 vagas para o futebol masculino, o que é um absurdo, porque são 12 para o feminino e 16 para o masculino. É um dos únicos esportes da Olimpíada em que tem mais atletas homens do que mulheres. Poderia estar igualado 16 a 16, ou mesmo que iguale, sei lá, 14 a 14, ou 12 a 12. Enfim, tinha que estar igualado o número. Mas temos 16 seleções masculinas na Olimpíada e 12 femininas. E a Nova Zelândia venceu o pré-olímpico continental lá da Oceania, no futebol masculino, numa competição que não tinha Austrália, né? Porque a Austrália compete pela Ásia no futebol. E aí conseguiu a vaga ganhando a final por 9-0 de Fiji e ganhou a semifinal de 8-0 de Vanuatu. Porque assim, é um pré-olímpico sem a Austrália ali na Oceania, pega só seleções fraquíssimas em termos mundiais. Então a Nova Zelândia está classificada no futebol masculino, porque não pegou a Austrália, que é uma ótima seleção no futebol. Seleção no futebol masculino, e aí pega um pré-olímpico sem a Austrália, ganhando a final 9-0 de Fiji, ganhando a semifinal 8-0 de Vanuatu. Vou pegar os resultados da primeira fase só para concluir.
Só
para
descobrir o nome de novos países que a gente não sabia.
Ganhou de 2-0 só da Papua Nova Guiné na primeira fase, enfim, 3-1 de Fiji, enfim, pegou uma chave muito fraca e se classificou porque a Austrália não gosta de disputar o pré-olímpico de futebol pela Oceania. Trazendo isso o Brasil tá fora do futebol masculino.
Exatamente. Depois, se o Brasil pegasse Papua Nova Guiné e afins, talvez levasse pros pênaltis alguns jogos.
Vale o destaque, né, pra galera até tiver mais fresca na memória, no ano passado o Brasil disputou a Copa do Mundo Sub-17, que muitos desses atletas que eram Sub-17 no último ano podem, né, por consequência, idade olímpica, podem disputar isso. E a Nova Caledônia, é um território, na verdade, também na Oceania, estava no grupo do Brasil, e é isso, foi saco de pancada de todo mundo. Então, dá mais ou menos o tom do nível das seleções sub-23 da Oceania.
Né? Só para trazer o feminino também, já que eu falei do masculino, o feminino, a mesma coisa, né? A Austrália disputa o pré-olímpico asiático, a Nova Zelândia se classificou vencendo as Ilhas Salomão por 11-1 na final.
Equilibrado.
E na semifinal tinha derrotado o Fiji por 7-1. Enfim, a primeira fase também...
O que mostra que essa defesa delas não é lá muito bom, que fica tomando uns gols aí, meu.
E na primeira fase marcou 14 gols em 3 jogos. Enfim, a Nova Zelândia, aproveitando o fato da Austrália jogar no futebol pela Ásia, né? Conseguiu a vaga no masculino e no feminino, mas não deve atrapalhar muito a vida aí na briga pelas medalhas.
Eu espero que não.
Pela ótima participação. Só um destaque final, para além do futebol, que eu acho bacana a gente mencionar aqui, a classificação do Omar Ismail para as Olimpíadas no Taekwondo, né?
Ah, muito bom, da Palestina,
primeiro,
né?
Primeiro atleta palestino classificado para as Olimpíadas de Paris. Vale o destaque ainda, né, nesse mix com as minhas aparições no futebol. Palestina não é um estado reconhecido, membro da ONU, né? Mas é um estado observador, não membro. E desde 96 vem participando dos Jogos Olímpicos, né? E então, destaque para ele, primeiro atleta palestino classificado para as Olimpíadas de Paris, e principalmente diante do momento que estamos vivendo, muitos atletas perderam sua vida no conflito lá na faixa de Gaza, e o palestino que caiu no grupo da Libertadores do Flamengo, inclusive, que é um time do Chile, o Chile que tem uma das maiores comunidades palestinas fora ali do Oriente Médio, se não for a maior, salvo engano, no mundo, vem lamentando muito isso. No dia da classificação do palestino para a fase de grupos da Libertadores, claro, eles festejaram muito essa classificação, mas eles fizeram também alguns atos em memória desses atletas, alguns atletas até próximos de jogadores, enfim, de membros ali daquela comunidade do clube. Então fica registrado aqui nesse momento, né, de tristeza para a Palestina, um pequeno alento, um grãozinho de alento ali com a classificação do Omar Ismail para as Olimpíadas.
Belíssimo registro, e como a gente é inimigo do fim, eu vou ler uma notícia que eu acabei de ver aqui no Twitter. Enquanto você vai me ajudar, também nesse final de semana teve uma atleta árabe, da Arábia Saudita, que pela primeira vez conseguiu uma vaga direta para as Olimpíadas. Isso, a gente começou falando de mulheres no programa e vai terminar também falando um pouco de mulheres, porque a Arábia Saudita primeiro não permitia que as atletas participassem, depois que foi permitido, assim, é absurdo usar essa palavra, eles começaram a se classificar muito por convite ou por uma vaga continental que sobrava, aquelas vagas de universalidade que a Olimpíada sempre leva, e pela primeira vez uma atleta classificou-se diretamente, ela conquistou uma vaga contra outros países, então teremos uma atleta
no
da Arábia Saudita.
Na categoria 49 quilos do Taekwondo, Dunia Abutaleb. Boa. Ela venceu, na verdade, ela ficou em segundo lugar no pré-olímpico asiático de Taekwondo e garantiu a vaga dela. E olha que curioso, ela venceu 3 lutas para conseguir essa vaga, então foi bem legal acompanhar uma atleta mulher da Arábia Saudita conquistando essa vaga olímpica no Taekwondo.
Que até anteontem não podia dirigir, não podia ir na rua, não podia participar de Olimpíada, agora tá classificando-se diretamente. Eu ia falar, agora virou um momento war aqui, né? Assim, tá mexendo um negocinho. É porque o Sérgio Arenilhas, nosso amigo aqui da TV Globo, narrador, acabou de tuitar isso, que o Comitê Olímpico Internacional atualizou o total de atletas neutros, aqueles atletas russos e bielorrussos, a gente tá falando de guerra aqui, classificados para Paris, com 19, assim, o número exatamente nesse momento é 19, e segundo o COI, esses atletas não passaram passaram de 90. Lembrando que russos e belorussos, por causa da guerra, não podem classificar seleções. Então, a seleção de vôlei da Rússia não vai estar classificada, nem disputou os pré-olímpicos. Mas, individualmente, os atletas podem se classificar para a Olimpíada de Paris, desde que seja naquele esqueminha, o COI permite, o atleta nunca participou de nenhuma manifestação pró-guerra, etc, etc, etc. O Serginho traz um número interessante, somando as duas delegações, né, de Belarus com a Rússia na Olimpíada de Tóquio, eram 430 atletas. Uhum. Então era muita gente, e a gente sabe a potência que é o esporte russo, e eles não estarão lá. Repetindo, o COI disse que não passaram de 90 atletas neutros nessa Olimpíada de Paris, somando aí os dois países que estão em guerras, invadiram a Ucrânia há muito tempo já, né? Parecia, lembra? A gente falava isso no podcast. Nossa, já faz um mês, que faz
dois meses. Já faz mais de dois anos. É.
Então,
foi em
exatamente.
22.
Essa era a atualização que eu agradecendo a Oren,
porque
que sempre está atento a isso também.
É isso, é porque os russos só vão poder disputar esportes individuais. Não pode nem ter uma dupla russa no vôlei de praia, na vela, no tênis, não. Só pode disputar os esportes individuais. Os esportes coletivos, eles nem puderam disputar os pré-olímpicos, por isso que será um número tão pequeno. A Rússia, que é, assim, esquecendo o que está acontecendo na guerra, a Rússia é a terceira maior potência olímpica, atrás só dos Estados Unidos e China. Pega os resultados das últimas Olimpíadas, a gente vê isso. Só que nessa Olimpíada não vai ter nem perto o número de medalhas que conquistou nas últimas Olimpíadas, vai conseguir competir só em esportes individuais, e em alguns esportes a própria federação já proíbe. Por exemplo, a Rússia não participa do atletismo, né? A gente não tem atletas da Rússia no atletismo, mas aí não é por conta da guerra, é por conta dos esquemas de doping ainda. Enfim, a Rússia tem alguns problemas aí nas costas para pegar.
Boa, Gui, JP, obrigado por tudo hoje, foi muito legal. Tivemos companhia hoje aqui, Vitória Góes, acompanhou de ponta a ponta nosso podcast, está nos acompanhando, ajudando, quem sabe depois
editando,
amanhã, editando.
Daqui a pouco,
A gente já está botando muito peso nas costas do JP, né? O cara já está fazendo muita coisa, precisa de ajudante, precisa de gente para trabalhar aqui, não dá para fazer tudo sozinho não, então é isso. Gente, muito obrigado, foi muito legal o Rumo ao Pódio de hoje. Como vocês sabem, o Rumo ao Pódio é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição novamente está nas mãos e nos ouvidos de João Pedro Brandão. Os podcasts aqui da Globo têm gerência de André Amaral, e você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo/rumoaopódio, ou lá no GE, ou no seu agregador de podcasts favorito. Você escuta este e todos os outros. É isso, galera. Muito obrigado novamente pela companhia, pela paciência, pela ajuda, pela parceria, por tudo. Muito obrigado. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.